Câmara Municipal de Guarará apresenta a 4ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 20 de março de 2018.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora e a todas as autoridades aqui presentes, né? A nossa secretária de saúde, Maria Tereza. Agradecer a presença do nosso ex-companheiro aqui do ex-companheiro de casa, Juninho do Táxi, e a todos presentes. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a 4ª reunião ordinária do dia 20 de março de 2018. Em discussão e votação da ata da 3ª reunião ordinária do dia 5 de março de 2018. Em discussão e votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação e votação dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos 011-012-2018.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, ao excelentíssimo prefeito, aos secretários da prefeitura e secretários, ao João Bento, membro do Conselho Tutelar, ao ex-vereador Júnior, Daniel Soares, Janinho do Táxi, e o vice, Janinho da Precisa. Boa noite a vocês. Requerimento de número 011-2018, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: colocar corrimão e arrumar as escadas da subida da Travessa Nossa Senhora de Fátima. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois o referido local, mais precisamente localizado na rua Geraldino Rocha, com a rua Nossa Senhora Aparecida, encontra-se sem corrimão e a escada precisa de manutenção para melhorar a locomoção e oferecer proteção aos transeuntes. Sem mais para o momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de março de 2018. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente. Requerimento de número 012-2018, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: solicitar ao órgão competente que o setor de zoonoses para verificar a situação dos cães abandonados na rua da cidade. Justificativa: pedido se faz necessário porque muitas pessoas que caminham nas primeiras horas do dia em prol da saúde reclamam que são às vezes atacados pelos cães soltos aleatoriamente nas ruas do município. Ressaltamos que os motociclistas e ciclistas, ao transitarem, também são atacados pelos mesmos, colocando suas vidas em risco. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de março de 2018. Milton Casarim Filho, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da apresentação da resolução número 001/2018 do Legislativo.
Mensagem ao projeto de resolução de número 001/2018. Encaminhamos em anexo o projeto de resolução que visa alterar o regime interno a fim de definir e viabilizar o uso da tribuna livre nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Com os requisitos ali definidos, tanto ao cidadão quanto ao EDES saberão com antecedência as matérias tratadas em cada reunião e com isso poderão participar ainda mais ativamente junto ao Poder Legislativo para tratar de assunto de interesse municipal. Por se tratar de assunto afeto único e exclusivamente à Câmara Municipal de Guarará, a mesa desta casa apresente e pede aos demais EDs que, após a tramitação de praxe, aprove e apresente a resolução para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Guarará, 20 de março de 2018. Marcelo Gomes Durão, presidente. Eduardo Augusto da Costa Castro, vice-presidente. Everton Gomes de Almeida, primeiro secretário. E Milton Casarim Filho, segundo secretário.
Pessoal, primeiro secretário, que faça a leitura do projeto de lei número 001/2018 do Executivo.
Aos nobres EDs, temos a honra de encaminhar esta egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei de número de 01 de 7 de março de 2018, que dispõe sobre a concessão de anistia fiscal no município de Guarará e da outras providências. Entendemos que o Poder Público Municipal, em sua constante busca pelo bem comum, deverá empreender ações, programas, obras e etc., que tragam maior benefício à coletividade local. Motivo pelo qual apresentamos o presente projeto, que visa facilitar o pagamento pagamento de tributos devido à municipalidade e também incentivar de forma objetiva que o cidadão em débito com tributos municipais tenha condições de quitar seus compromissos fiscais, sem, contudo, comprometer sua economia familiar. Imbuído neste intuito, enviamos para a douta apreciação dessa Casa de Lei o presente projeto que objetiva a anistia, os juros e multas incidentes sobre débitos fiscais, promover o parcelamento e o reparcelamento de tais débitos fiscais, tornando seu pagamento acessível a todos e principalmente propiciar ao cidadão uma forma legal para que este possa quitar seus débitos existentes junto à municipalidade, de forma condizente com a realidade econômica financeira. Desta forma, esperamos incentivar o pagamento de tributos de forma individual para que possamos empregar os recursos recebidos com a presente lei em prol de toda a coletividade. Importante mencionar que o recurso financeiro obtido através do programa de anistia fiscal pode ser utilizado na melhoria de serviços públicos, realizações de obras, de infraestrutura, reforma e recuperação de bens públicos, veículos e etc. Válido ainda registrar que tal iniciativa visa também atender ao teor da indicação de número 003/2017, oriunda desta Casa Legislativa, de autoria do ilustre vereador Felipe Jorge Prudencini Machado, que solicitou que fosse apresentado o projeto de lei neste sentido, em atendimento às exigências das leis de responsabilidade fiscais apresentadas na oportunidade, o necessário estudo de impacto orçamentário. Diante do exposto, solicitamos que essa egrégia Casa Legislativa aprecie a matéria constante deste projeto de lei e entenda pela sua competente aprovação, vez que os motivos elencados invocam atividades destinadas à manutenção e satisfação do interesse público. Guarará, 7 de março de 2018, José Maurício de Salles, prefeito municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 002/2018 do Executivo.
Mensagem de número 002/2018 aos nobres edes. Temos a honra de encaminhar esta egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei de número 02 de 15 de março de 2018. Institui um regime de sobreaviso para os servidores públicos municipais, ocupantes dos cargos de técnico de enfermagem e da outras providências.
Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 003/2018 do Executivo.
Mensagem de número 03/2018 aos nobres edes. Encaminhamos para a competente análise dessa Casa de Leis projeto de lei 03/15 de maio de 2018, que dispõe sobre pagamento de adicional de salubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate de endemias do município de Guarará e outras providências. A presente proposição que levamos à douta apreciação desta Casa de Lei tem por objetivo principal regulamentar em nível municipal as disposições legais contidas na Lei Federal de número 13.342/2016, que alterou a Lei de número 11.350/2006, acrescentando o artigo 9º, através do qual foi concedido aos agentes comunitários de saúde o direito ao recebimento de adicional de salubridade. De acordo com a legislação infraconstitucional acima citada, será devido aos servidores ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde e aos agentes de combate a endemias, o recebimento de um adicional de salubridade em grau médio no percentual de 20%, levando-se em consideração a natureza das atividades envolvidas pelos mesmos e as instruções normativas, portarias oriundas do Ministério do Trabalho aplicáveis aos servidores da área de saúde. O valor adicional deverá ser calculado e aplicado sobre o piso nacional da categoria, fixado pelo governo federal para todos os municípios. Segundo informações oriundas do órgão de gestão de saúde, caberá a cada ente público adotar as medidas legais no sentido de regulamentar em âmbito municipal as disposições constantes da lei federal em tela, viabilizando o pagamento adicional em questão. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guarará, 15 de março de 2018, José Maurício de Salles, prefeito municipal.
Apresentação das contas do exercício 2016 do ex-prefeito André Luiz Eufrásio, emitido parecer prévio pela aprovação das contas nos termos do inciso 1 do artigo 45 da lei complementar número 102/2008. Depois de muita tentativa e pedido, chegou para nós hoje um projeto da lei de código de postura municipal, onde nós teremos o tempo para a gente poder olhar, analisar e também junto com a população, com certeza terá uma audiência pública antes da votação, né, gente? Tá ok? Muito importante isso aí, vários vereadores pediram, né? Felipe, Eduardo, então muito importante isso aí para nós. Tribuna Livre, Humberto Saldanha, assunto, resposta aos vereadores Milton Casarim Filho e Felipe Jorge Prudencini Machado. Humberto, boa noite. Gostaria de pedir ao senhor que o senhor fosse diretamente o assunto, ainda mais hoje que nós temos muita coisa para fazer ainda, tá ok?
Todos.
Só tem 5 minutos.
Então vou pedir para ninguém me interromper, tem a resposta depois. Boa noite a todos, boa noite, vereadores.
Boa noite, Sombra.
São duas respostas que eu quero dar. Mas antes eu gostaria de falar sobre esse requerimento que entrou na casa. Sugeri aos vereadores.
Sombra.
Isso é assunto do dia.
Só um minuto.
Sugeri aos vereadores.
Não. Sombra, por favor, começa não.
Você está censurando?
Não. Estou censurando sim. O senhor se inscreveu para falar a resposta dos vereadores aqui. O senhor vem com outro. O senhor fala isso na outra reunião.
Assunto do dia. Assunto.
Sombra.
Tá, tudo bem.
Nós passamos um minuto.
Estou censurado.
Pensa da maneira que o senhor quiser.
Com relação à resposta do vereador Felipe, há um movimento na cidade com relação à tentativa de redução de salário dos vereadores. E até onde eu sei, o senhor fez a sua campanha com base na tentativa de reduzir esses valores. Eu não sei qual o valor que o vereador que recebe, não sei, possivelmente deve ter havido um acréscimo proporcional a algum indicador, mas deve aproximar ao valor que recebe os vereadores de Picas e não houve tentativa nenhuma de redução. Então, eu assinei esse documento, a minha assinatura é número 78. E eu disse que eu ia acompanhar o trabalho da Câmara enquanto for possível, enquanto eu não sofrer aqui uma redução do que eu pretendo falar. Seu Felipe, eu fiz uma gravação para a Rede Globo e resolvi gravar em frente à Câmara. Eu já falei na outra reunião. E não tem o nome do prédio, não tem o nome da Câmara. E o senhor me disse que esse prédio foi tombado. Não só esse, como a escola foi tombada, o teatro foi tombado. Então, há um departamento que autoriza a colocação de qualquer benefício ou mesmo reparação. Isso depende de uma solicitação bem fundamentada de quem de direito. Eu acredito, no caso, seja até o executivo, porque o prédio é patrimônio do município. Então, seria bom que a Câmara providenciasse esse documento. E se caso o órgão controlador não autorize, colocar uma placa na porta, né, de bronze, talvez, iluminada, alguma coisa que pudesse identificar o prédio onde os senhores trabalham. Os senhores conseguiram colocar adesivo no carro dos senhores com dinheiro público. Eu espero que os senhores devolvam. Eu vou fazer um ofício ao Ministério Público para que os senhores devolvam esse dinheiro ao erário público.
Sombra.
Tudo bem.
Faz
parte.
Falta um minuto.
Então, tá. E com relação ao vereador Pita, eu falei que o senhor disse que a fiscalização tem que ser feita no fim do período. O legislativo fiscaliza as despesas do executivo. E as despesas, elas são correntes, diariamente tem despesa. E na primeira reunião, eu perguntei o que a Câmara fiscalizou o ano passado, ninguém me respondeu, então sinal que ninguém fiscalizou nada. Ou então fiscalizou, estava tudo correto. As notas dadas ao prefeito aqui, a menor foi 8.
Sombra, quero agradecer a presença do senhor mais uma vez.
Tem condição?
Sombra, por favor.
Eu vou tomar outra providência.
Tá bom. Senhor vereador, está livre para a resposta do senhor, o senhor é quem sabe.
Boa noite a todos, boa noite a todos os secretários aqui presentes, boa noite senhor prefeito, boa noite ex-vereador Daniel, vice-prefeito Juninho, demais funcionários da prefeitura. Primeiramente, antes de responder o senhor Humberto, eu queria agradecer que dos 4 projetos que foram enviados hoje para aqui, para a Câmara, 3 foram pedidos meus, que é o Código de Posturas, brilhante, a gente vai analisar, espero que depois de bastante conversa e bastante diálogo a gente consiga aprovar, que já vem há anos todo mundo aguardando esse Código de Posturas. Quero parabenizar também a Secretaria de Saúde por atender o meu pedido, que não é um pedido, né? Foi um requerimento realizado quanto à insalubridade dos agentes de saúde, que é uma lei já regulamentada desde 2017, eles merecem. E quero agradecer também quanto à anistia fiscal, vindo do setor provavelmente financeiro da Prefeitura, que vai flexibilizar o pagamento das dívidas das pessoas que têm alguma dívida ativa com o município, né? Muito obrigado, também foi um pedido meu. E parabéns também à Secretaria de Saúde pelo desenvolvimento do projeto que eu ainda vou ler, quanto os técnicos de enfermagem que ficam de sobreaviso os finais de semana, os feriados, né? Muito obrigado a vocês por atender esses essas minhas solicitações. Respondendo ao senhor Humberto, quanto ao projeto de lei de redução de salário dos vereadores, quando esse projeto chegar até aqui à Câmara, eu vou ter o maior prazer em me posicionar de acordo com o que eu penso quanto ao projeto, tá, senhor Humberto? Eu espero que ele chegue aqui. Quando ele chegar, eu espero que o senhor esteja na votação para ver o meu posicionamento. E quanto às fachadas dos prédios tombados, eu acho que o senhor deve pedir outro vereador quanto a isso, porque eu não sou favorável à alteração de fachada nenhuma de nenhum prédio tombado histórico aqui do município, tá? Eu sou contra. Para mim, se está tombado, tem que ficar tombado, sem alteração, pelo resto da vida. Assim a gente consegue preservar a cultura do município. Então, eu não acho que tem que alterar fachada nenhuma de nenhum prédio histórico tombado por aqui. Foram as duas perguntas que foram dirigidas a mim. Boa noite a todos. Obrigado.
Quero agradecer, senhor Humberto, mais uma vez a presença do senhor. Senhor Humberto. Obrigado, senhor Humberto. A próxima reunião, o senhor faz a pergunta para o vereador Milton, tá? Como o senhor colocou aqui. Com a palavra, o senhor João José Bento, assunto certificado de reconhecimento a um adolescente. Boa noite, senhor João.
Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito.
Boa noite.
Vice-prefeito, demais autoridades aqui presentes. Estou aqui em nome do Conselho Tutelar de Guarará e eu gosto de me ater à nossa cidade que se chama Guarará. Então vim aqui hoje trazer para conhecimento de todo o legislativo, estando aqui presente o prefeito e o vice, também o executivo municipal. Um fato ocorrido na nossa cidade que chegou ao conhecimento do conselho e que nós achamos bom divulgar. A professora Jaqueline é filha do Totonho Pipoqueiro Antônio, já foi a vereadora aqui na nossa cidade, havia perdido a sua bolsa com todos os seus documentos, carteira de identidade, CPF, carteira de motorista, um pendrive com todo o seu estudo de plano de aula da Escola Municipal Ferreira Marques. Essa bolsa foi encontrada por um adolescente que disse que ia em Bicas fazer compra de um celular. Um outro adolescente pegou essa bolsa, abriu a bolsa, viu ali mais de R$300, o documento com foto, isso era 11h30, meio-dia, esse adolescente foi à casa da Jaqueline e entregou essa bolsa sem faltar um tostão. Então, quando nós olhamos o nosso país, é deputado correndo com bolsa de dinheiro. Ontem, até mesmo religiosos sendo presos por essa prática de roubo. E na nossa cidade, nós encontrarmos um bom exemplo como esse, de um adolescente, de família simples, que nós entendemos que foi educado naquilo que muitos aqui foram, o que é meu, o que é seu, e o que não é nosso é dos outros. Acreditamos então nessa boa educação familiar, acreditamos na Escola Municipal Ferreira Marques, através da sua direção, de seus professores, no bom ensinar os bons costumes a seus estudantes. Então nós tomamos a iniciativa que nós gostaríamos de participar e compartilhar com todos. Então fizemos um certificado de reconhecimento. Concedemos a Ronei dos Santos Freitas esse certificado, reconhecendo sua honestidade, caráter e bom exemplo, estendendo à sua família votos de aplauso na criação do filho. Guarará, data de hoje. Então nós reservamos aqui atrás um espaço para que todos os vereadores possam compartilhar. Isso é na iniciativa do conselho, mas nós gostaríamos que o adolescente soubesse que a Casa Legislativa tem conhecimento disso. Na frente, nós vamos solicitar que seja assinado pelo prefeito, vice-prefeito. Vamos amanhã pedir a promotora e o juiz, porque é até um caso, para que saiba de um adolescente que e algumas outras autoridades já assinaram. Então fica aí registrado em nome do Conselho Tutelar este adolescente por esta prática de honestidade acontecida na nossa cidade em relação ao professor. É isso que eu tinha a declarar. Muito obrigado, senhor presidente.
Com certeza, senhor João Bento. É muito louvável e parabéns pela iniciativa, né, do Conselho Tutelar. Com certeza nós aqui, vereadores, estamos aqui parabenizando o Ronei, né? Está de parabéns a família toda pela educação, e tenho certeza que não só ele, mas com certeza tem muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas também que farão ainda mais esse tipo de gesto, né? Ainda mais a partir dessa iniciativa, né, de dar os parabéns para ele. Muito bacana, muito louvável da parte também do conselho. Parabéns. Doutora Maria das Graças Massucato, assunto: apresentação do vídeo institucional da administração 2017 até os dias atuais.
Assim que vocês terminarem... Já... noite, senhor presidente Marcelo Gomes Durão.
Boa noite, Maria.
Boa noite, senhores vereadores, senhor prefeito Zé Maurício Salles, vice-prefeito José Pinto Júnior, senhores secretários, demais autoridades, meus senhores, minha senhora. Estamos hoje nesta Casa Legislativa para fazermos uma retrospectiva do ano de 2017 até a presente data da atual administração, que tem à sua frente o prefeito José Maurício de Salles e vice-prefeito senhor José Pinto Júnior. Nos sentimos honrados em estarmos aqui para mostrar o tanto que já se fez para o município. A atual administração trabalha no sentido de atender com a máxima clareza e responsabilidade os anseios dos munícipes. Estamos caminhando a cada dia de maneira bastante cautelosa, pois temos regras a seguir. O atual quadro político e financeiro do nosso país nos coloca em alerta e, como bons mineiros, temos que ficar sempre atentos. Hoje, o nosso município, com toda a dificuldade, procura manter suas contas em dia com seus fornecedores e também com a folha de pagamento dos seus funcionários. Agora, com a casa em ordem, estamos partindo para os novos projetos que darão uma nova cara para a nossa cidade. Estamos trabalhando para que o município avance cada dia mais e que tenha o prestígio merecido. A Secretaria de Transporte hoje conta com mais uma van para o transporte escolar, o ônibus escolar totalmente reformado e a manutenção da frota e maquinários. A Secretaria de Obras, atendendo às prioridades com relação às moradias que se encontram em situação de risco, melhorias na acessibilidade em alguns pontos da Avenida Nossa Senhora Aparecida e Mundo Novo, muros de contenção, mata burro, passarela, construção do muro do estádio municipal Antero Rocha devido à queda de uma árvore, reforma de casas. As estradas vicinais são patrulhadas periodicamente, mas com o período chuvoso, isto não é possível. Temos que aguardar passar esse período e será retomada a manutenção das estradas. Quanto à Secretaria de Saúde, já faz o relatório de suas atividades quadrimestralmente. A assistência social, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Guarará, realiza a gestão da política pública de assistência social, promovendo um conjunto de ações socioassistenciais, capazes de atender às necessidades básicas da população, segundo os princípios e diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Assistência Social. Também integram a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nestes espaços são realizadas ações sociais, projetos, oficinas, cursos, palestras, entre outros. Trata-se de espaços localizados na região central do município e com acessibilidade para as crianças, adolescentes, adultos, idosos e deficientes, crianças de 2 anos até aos idosos. Projeto Berimbau, que é a capoeira, projeto Construindo um Futuro Melhor, dança, projeto É Preciso Saber Viver, violão, projeto Gol de Placa, futebol de salão, projeto Velho Amigo, idosos, projeto de inclusão digital, idosos e projeto com os pais e com os filhos. Além desses projetos, o CRAS também conta com uma brinquedoteca atendendo diversas crianças do município. Através da parceria da Secretaria com o Senar, foram disponibilizados os cursos de saúde bucal, fabricação de picles e produtos derivados de tomate, saúde na infância e na adolescência, queijo básico, horta caseira, eletricista rural, móveis de bambu. E nos meses de abril, maio e junho de 2018, serão realizados os cursos de tratamento de madeira, gestão de pessoas e cuidados básicos com os idosos. A Secretaria disponibiliza de 15 em 15 dias um veículo para levar os indivíduos para a emissão da carteira de identidade em Juiz de Fora. Na própria Secretaria ocorre a emissão da carteira de trabalho e previdência social, marcação de perícias médicas do INSS e a emissão de carteiras do idoso. Cabe à assistência social promover a integração social, proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, amparar as crianças e adolescentes carentes, promover integração das pessoas no mercado de trabalho, habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência e a promover sua integração à vida comunitária, garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove em não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Agora nós vamos fazer a apresentação do vídeo de administração. São obras simples, na verdade, mas aos poucos estamos atendendo às prioridades do município e dos munícipes. Muito obrigada e boa noite.
Depois de nós assistirmos esse vídeo, nota-se claramente que foram várias atividades a serem realizadas e eu fico muito satisfeito e parabenizo ao prefeito e a toda a administração, o secretariado, a todos os funcionários, a preocupação com que ele trata todas as áreas, a todas as pessoas. Você vê ali carnaval, você viu ali agricultura, enfim, todas as áreas estão sendo atendidas. Né? Então, prefeito, parabéns ao nosso vice-prefeito, a toda a administração, muito bacana, está de parabéns. Algum vereador? Com a palavra o vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, aos excelentíssimos vereadores, ao presidente da Câmara, ao nosso excelentíssimo prefeito, vice, e ao nosso ex-vereador Juninho e às demais autoridades aqui competentes. Eu, em tudo que eu vi ali, eu tenho que agradecer, porque a grande maioria ali foram requerimentos meus. Inclusive, tem requerimentos que foram realizados e ele não colocou ali, ele esqueceu. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara, porque muitas das pessoas, eles cobram. Quero que a pessoa faça em um ano o que ele não tem condições de fazer em quatro, ou que não fizeram. Então, ele ali, por exemplo, pintura do portal, requerimento meu, os bueiros da chácara, os bueiros aqui do centro, arrumação que ele não colocou, por exemplo, do posto lá de cima, o corrimão que ele não colocou lá do posto do bairro São Paulo, o encanamento daquelas ruas, sem saída ali na rua Nossa Senhora Aparecida, da rua de baixo, tem outros, tem vários e vários que eles não colocaram. Então eu tenho que agradecer inúmeros e inúmeros requerimentos que ele fez por mim. Eu não tenho nada a falar mal. Agora, a única coisa que eu quero pedir a ele, ao executivo, é o seguinte, que eu como líder de governo, que falo em nome dos 9 vereadores aqui, eu só gostaria que quando ele fizesse uma obra, ele lembrasse de colocar a placa com os vereadores. É uma reclamação unânime aqui, colocasse o nome dos vereadores. Que como líder, então, eu teria que... Eles reclamam e eu teria que reclamar com você. Então, eu peço desculpa nessa parte. Mas, no mais, eu só tenho que agradecer. É igual, por exemplo, o encanamento do Peninha. Também outra parte que ele estava ali. Que levou até o córrego, lá da rua, até essa rua São João. Então, vários ali até faltaram. Então, eu tenho mais que agradecer. O meu muito obrigado a todas as pessoas presentes. E eu gostaria que essa casa estivesse sempre cheia desse jeito para cobrar os nossos trabalhos. Porque é isso que nós queremos vocês. Nós somos empregados de vocês. O vereador não é vereador, ele é empregado do povo. Nós somos empregados de vocês. Queríamos que vocês cobrassem todos os dias a nossa parte. E no mais, nós tentamos fazer o melhor. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Também quero falar e parabenizar também a administração da continuidade de vários projetos, não terminá-los, da continuidade, fazer outros projetos para que não fique só nesse continue cada vez mais, né? Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite autoridades presentes.
Boa noite.
Quero parabenizar o prefeito, igual a Maria disse aí, são as pequenas obras, mas nós temos que mostrar que nós, porque eu acho, Maria, que os erros vêm de trás, que as grandes obras vieram dinheiro e estão todas inacabadas. E o prefeito aí, ó, não pode mexer, está tudo na justiça. Então, muitas pessoas criticam o prefeito. O prefeito é obrigado a fazer dentro de 6 meses, dentro de um ano, mas não vê como ele pegou o município também. Porque gestão para trás, que eu já fui vereador, todos os prefeitos entram, não posso fazer nada porque tenho dívida. Então só o nosso prefeito que entrou agora, que é criticado, que é crucificado dos erros para trás, eu acho que a crítica é válida. Mas acho que a pessoa tem que ver. Muitas pessoas criticam porque estava lá dentro, estava lá dentro com emprego bom, emprego subfaturado, que a gente sabe disso. Igual o João Humberto falou que a gente não fiscaliza. Tá aí as coisas de vários prefeitos aí, ó. Tá aí, ó, os erros estão para mostrar, mas a gente tem que ter as provas na mão. Então criticar é fácil, todo mundo sabe criticar. Então, nós também podemos criticar o prefeito de algumas coisas, mas ele está mostrando o que ele pôde fazer, o que o dinheiro está vindo para ele fazer. Então, só dele mostrar isso aí para o povo, muitas ruas estão aí, ó, ele não pode mexer. Foi ele que fez? O erro foi dele? Não foi. Então, o povo tem que conscientizar uma coisa dessa, que só mexeram naquela rua ali, descendo ali, Pedro Loteiro, Eduardo, do nosso vereador, e por quê? deu problema na manilha, na época falaram que estava na justiça, não podia mexer. A rua São João, tá lá, tá na justiça. Até o prefeito falou que tá em encaminhamento, né, prefeito? Ali pra ver se arruma ali, que ali é uma vergonha mesmo. Mas foi eu, o nosso prefeito? Não foi. Eu de administração para trás. Então, eu acho que as críticas são válidas. Mas as pessoas que estão aí criticando, entra aqui dentro aqui, ó. Candidata, entra que você faz, se vai fazer alguma coisa. Pra, vereador não faz nada. Nós não podemos fazer, nós temos que meter requerimento pro prefeito, quem faz obra é o prefeito. A nossa função é fiscalizar o dinheiro público que vem pro nosso município. Então muita gente critica, fala, então entra aqui, senta aqui, ó. Sobe no palanque, se candidata, vamos ver se ele tem chegar aqui dentro, vai fazer. O então, tem que tirar o dinheiro do bolso e fazer pro povo. É só isso, senhor presidente.
Presidente.
Com certeza, vereador. Ainda mais nos dias de hoje, essa falta de dinheiro, né? Fundos de participação diminuindo, mudança de gestão também. Isso dificulta muito para o prefeito. Mas nós esperamos que ano que vem, esse ano, né? Que ano que vem nós tenhamos mais ainda esse exemplo que ele nos deu aqui, de várias obras, né, que ele pôde fazer, como o senhor mesmo disse, com esse dinheiro escasso que está. Com a vereadora, a palavra vereadora Lediane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Bom, gostaria de parabenizar também, mas deixar bem claro que nada foi criado. É tudo uma continuidade. Eu participei do projeto Velho Amigo, Capoeira e entre outros na administração passada. Eu não vi nada aí de novidade, não. Parabenizar pelas obras que foram feitas também, mas assim, é papel do prefeito mesmo fazer. E quanto a cobrar dele, o outro não fez. Se não fez, nós temos que cobrar do atual mesmo, a responsabilidade é dele. Ele é que é o prefeito do município hoje. Nós temos que cobrar sim. E quando a gente vem pra cá e cobra, a gente não tá cobrando por nós mesmos, não. Nós estamos cobrando pela população. Tem vizinho que pediu lá que seja feito com urgência a limpeza do córrego do Mundo Novo, embora vários vereadores já fizeram requerimento e não foi feita a limpeza, porque os ratos estão invadindo a casa da população. Eles perguntaram se eles vão ter que abandonar a casa para deixar os ratos morarem. De tanta sujeira que tá no córrego lá do Mundo Novo, passando bem atrás lá da minha casa lá. Uma sujeira absurda, muito mato, muita sujeira. Eu acho que o povo cobra e cobra com razão. A partir do momento que a gente entra na vida pública, é pra gente poder aceitar as críticas, que às vezes as críticas são construtivas, pra gente poder tentar melhorar. Quero aproveitar também a presença da secretária de saúde aqui, agradecer os requerimentos que eu pedi, as documentações que me foram enviadas e pedir também que seja tomada a providência e que a senhora possa também nos esclarecer por que está faltando tanto medicamento na farmácia pública. Muitos medicamentos, nem dipirona, nem buscopan, nada. Obras? Parabéns, mas eu acho que prioridade é a saúde e a educação. Parabéns pela nova van. Pena que ainda temos muitas crianças de 5, 6 anos descendo a pé, debaixo de chuva e sol quente. É só isso que eu tenho para deixar aqui.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Quero falar uma coisa, é o seguinte. O que acontece? Muitas pessoas julgam que nós, vereadores, pegamos aqui e vamos viajar para BH e Brasília. Muitas pessoas imaginam, foram passear. Não, nós estamos indo lá em busca de retorno para a nossa comunidade. Nunca houve vereadores aqui nessa comunidade que foram a Brasília. A primeira vez nós já fomos duas vezes. E o vereador excelentíssimo Everton, inclusive, Kun, mais conhecido como Kun, pergunte a ele. Nós tínhamos uma verba lá liberada de R$1 milhão. O que aconteceu? Quando nós ficamos felizes da vida, poxa, R$1 milhão, beleza. Olha só a nossa cidade com R$1 milhão, 4 partes de R$250 mil. Mas havia 3 pendências do governo atual, a anterior. Pergunte a eles, pergunte aos senhores, assim, a vossa excelência, o Marcelo. Aí ficamos até tristes. Quando tinha essas pendências, nós não conseguimos. Quer dizer, poderíamos ter essa verba para conseguir. Tanto essa van, que ela própria falou, para essas crianças, poderia ser para consertos de casa, tinha verbas para todos os jeitos, mas contendo pendências, se uma prefeitura tiver pendências, não recebe, não adianta, não pode ter uma pendência, porque se tiver, não recebe o dinheiro. Pode perguntar ao Marcelo e ao nosso excelência também, Everton, se é mentira o que eu estou falando.
Senhor presidente.
Antes de passar a palavra para a vereadora Lediane, Quero convidar toda a população e aqui presente, a todos que nos ouvirão na rádio. A audiência pública da CEMIG no dia 22 agora será realizada nesta casa. É muito importante a presença de todos, tá, gente? Às 18h30. Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Então, sinto muito aí por essa pendência que o senhor traga para nós, para nos apresentar, porque quando tem pendência não recebe dinheiro. E pelo que nós sabemos, recebeu. 1 milhão e pouco, nós pedimos que o executivo trouxesse para cá, que o executivo trouxesse para nós aqui. O que foi economizado foi um pedido e requerimento pelo Felipe Machado, que ele trouxesse para cá o quanto ele economizou tirando a van das nossas pobres crianças. E não foi trago. O requerimento que eu fiz 15 dias atrás, não me foi nem respondido. E eu tenho até medo de ir na prefeitura, porque o dia que eu fui lá para poder pegar um requerimento que a lei me resguardava pegar, fui muito maltratada naquele lugar, entendeu? Então eu falo mesmo, não tem nada para esconder de ninguém, não. Se tiver que me odiar, por eu falar a verdade, vai me odiar.
Eu só peço, gente, vamos, nós vereadores, tomar muito cuidado com as palavras, tá? Só isso que eu peço, para que a reunião transcorra numa normalidade, no bem-estar, tá, gente? O intuito nosso é só um, a melhoria do município de Guarará. Isso é que é o mais importante para todo mundo. Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencin.
Eu vou aproveitar a oportunidade que tem tantos funcionários da prefeitura aqui, eu não sei quem é responsável, que pudesse disponibilizar o código de posturas para download pelo site da prefeitura, porque não vai impactar só a minha, a população inteira. Para quem tiver interesse na audiência pública, quando a gente for discutir esse código, já tenha baixado, tenha lido e traga as propostas aqui. Tá, joia? É só deixar essa solicitação aí para a prefeitura para deixar disponível para download, que não tem como, são muitas páginas, não tem como sair distribuindo cópia para a população inteira. Tá, joia? Boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Boa noite a todos, senhor excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeito e secretários e população que nos assiste. Só queria parabenizar o prefeito por ter enviado a esta casa o código de postura. Pedido esse que eu já fiz há vários anos atrás e também fiz para a atual administração, foi feito em 20 de abril de 2017. Só para ler aqui, o referido pedido se faz necessário, por sim o código de postura ficam os órgãos, como a própria administração pública, polícia militar, agente de saúde impedido de exercer suas funções, né? Quer dizer, hoje nós vivemos numa cidade, podemos dizer, sem lei, né? Porque não tem placa de sinalização, as pessoas fazem o que querem, né? Isso há 50 anos atrás, muita coisa era permitido, hoje já não se permite mais. Então, eu acho que, né, os próprios agentes de saúde, polícia, né, a própria administração, como eu coloquei claramente aqui no meu requerimento, é poder agir, né? Alguns tipos de casos que a gente percebe que incomodam, né, de um modo geral, a população. Então, quero agradecer ao prefeito, nós vamos estudar, vamos chamar a população também para estar podendo dar sua contribuição, né, dentro da realidade do município. Então, só isso aí, muito obrigado. Boa noite a todos.
Quero agradecer aqui, a pedido nosso, dos vereadores, ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor José Maurício de Salles, pelo convite feito a nós da Câmara, para esclarecimento de algumas situações, que alguma pergunta que o vereador quiser falar. Tá, senhor prefeito, se o senhor puder nos dar a palavra.
Boa noite, presidente da Câmara e aos demais vereadores.
Aí. Boa noite, senhor prefeito.
Boa noite aos presentes aqui. Vereadora, você falou do carro que não transporta os alunos. Você votou contra para não comprar o carro?
Só um minuto ainda.
Então, você está falando que tem gente andando a pé, não sei o quê, mas nós estamos tentando comprar o carro. Você foi contra? Então não pode cobrar que o aluno está andando a pé.
Posso responder?
Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Eu fui contra e deixei bem claro aqui que eu seria favorável se fosse para trazer as crianças. A van não era destinada às crianças que estão descendo a pé. Votei contra por elas e votaria de novo e não me arrependeria.
Tudo bem.
Eu gostaria, senhor prefeito.
A van está transportando os alunos.
Gostaria, senhor prefeito, que o senhor, na última reunião, na penúltima, eu disse aqui, e os vereadores, como o senhor Batista falou comigo, que preferiria, né, que o senhor é que falasse para nós a respeito daquela descida da rua São João. Lembra, eu conversei com o senhor e o senhor falou comigo que ali não pode se mexer, porque a intenção do DNR, né, é de colocar, fechar aquela descida, não é isso? Então, Foi onde eu falei e eles pediram. Eu gostaria que o senhor falasse isso para ele.
É, vamos falar ali da parte da rua, que o calçamento lá tá terrível. Então, lá está na justiça. A empresa entrou contra a prefeitura querendo receber, e aí está na justiça porque o calçamento foi mal feito, mal executado, mas esse ano agora, passando as chuvas aí de abril ou maio, nós vamos recuperar pelo menos os trechos que estão ruins demais. Pelo menos recuperar, melhorar o trânsito na rua. Quanto à subida lá para o asfalto na BR-267, a intenção do DENIT é colocar umas placas lá em cima e fechar para não ter acesso nenhum. Então aquilo lá não pode mexer, se eu não posso passar patrol lá. Porque se o DENIT souber que eu passei a patrol, eu já fui avisado que não pode mexer ali. Aí eles vão vir e fechar com chapa lá, vai ser muito pior. Então, nós vamos melhorar lá um pouco com um cascalho ou um entulho, com a reta, só dar uma melhorada, mas lá a gente não pode mexer muito, porque se o DENIT fechar, vai ser muito pior para os moradores dali.
Exatamente as palavras que eu disse, que o senhor me disse, entendeu? Então, tá aí a todo o pessoal lá da Rua São João e as pessoas que têm acesso ali, já ficam cientes e sabendo que o prefeito vai dar a melhoria, fazer a melhoria ali, mas da maneira de com cautela, né, senhor prefeito? Para poder não ter transtorno muito maior.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Everton Gomes.
Boa noite ao senhor prefeito. Eu queria saber da UBS, mais uma vez, né, todo ano a gente entra ano saindo da UBS do bairro São Paulo. Você tem alguma previsão de voltar às obras para concluir? Porque aquilo, a estrutura é toda metálica, eu já estou vendo que está tudo enferrujado. Sei que não é uma obra que estava no seu mandato, uma obra até do Estado. Se tem alguma previsão, por que se tem como liberar para acabar a obra? E outra que eu tenho alguns requerimentos, eu queria também que fosse atendido, como o do vereador Eduardo Augusto aqui. Tem alguns que nem resposta eu recebi. Obrigado.
Bom, quanto ao posto da UBS lá, não tem muito jeito não. A obra é do Estado, eu tive em Belo Horizonte. E eles falaram que eles iam, isso ano passado, que eles iam concluir as obras que estivessem faltando 10% a 15%. Eles iam concluir. A nossa aqui falta mais de 50%, que essa aqui não estava no plano do governo do estado de mandar dinheiro para ela. Então, a minha ideia esse ano aqui é ver se a gente consegue que o município, ou que o estado, doe aquilo para o município e a gente acabar com recurso próprio ou que conseguir algum dinheiro na Câmara Federal. Mas o estado não vai mandar dinheiro para lá, não. Nós vamos tentar agora, mês de maio aí, ver se o estado doa aquilo para a prefeitura do jeito que está. A gente não sabe se o estado vai fazer isso, mas nós vamos fazer o pedido.
A outra coisa, a respeito da quadra lá do bairro São Paulo também, a quadra, ela se encontrava há uns 2 anos atrás, ela estava até em perfeitas condições, mas não tinha ninguém para tomar conta, né? Nada aquilo. Pessoal usando droga, pintando essa pequeira lá, hoje está toda destruída. É uma quadra até faz falta para a comunidade ali, que não tem nenhuma área de lazer ali para as crianças, para os adultos lá. E outra coisa, se também tem condição de, ou menos, reformar ela para ter uma área de lazer lá no bairro lá, porque não tem condição nenhuma de frequentar aquilo lá. O parquinho que tem na parte de baixo, aquilo lá fez o parquinho no meio da terra. Não vou falar de gestão passada, que hoje quem vive de passado é museu. Então nós temos que falar de agora, daqui para frente. Então, se eu tiver alguma previsão também da quadra lá, eu agradeço.
Nós vamos recuperar a quadra, colocar iluminação nela, que ela já existia iluminação e retiraram, não sei porquê. Então nós vamos fazer a iluminação dela de novo e,
se possível, colocar um para tomar conta lá, né? Indicar alguém do bairro lá. Que,
não, com certeza. Se não tiver quem tomar conta, volta do jeito que tal.
Do mesmo jeito. Obrigado, senhor prefeito.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Quero fazer uma pergunta, senhor prefeito. É sobre as casas populares, que é o sonho de todos guararenses, né? E os outros enrolaram, até crucificaram nós aqui na Câmara, que nós votamos a favor, encheram a Câmara aí, falando que nós votamos contra. Então, eu conheço o homem muito bem, sei que o senhor não vai mentir, igual mentir pro povo aí. Até em campanha política, colocaram até música. É casa popular, mas não saiu nada. E colocaram a culpa, nós, vereador, que votamos contra. Nós, todo mundo, votamos a favor.
Eu vou, só um minuto, seu prefeito, interromper. A minha pergunta também seria a mesa do Pita, porque o ano passado a gente doou o terreno, né? Passou aqui o projeto de lei e a gente doou o terreno para a Caixa Econômica, se eu não me engano, lá em cima, para as casas populares. Eu também queria fazer a mesma pergunta quanto ao andamento disso aí.
Bom, isso nós encaminhamos já para Brasília e agora nós estamos encaminhando para a Caixa Federal em Juiz de Fora. A documentação que eles pediram já estava tudo certo, mas essa semana eles pediram mais documentos. Eles estão querendo que a gente passe documento da empreiteira que vai executar o serviço. E aí, nós não temos empreiteira, que a gente pensou que fosse depois que saísse as casas, aprovasse a construção delas, então a gente ia fazer licitação posterior. Mas vocês estão pedindo que a gente indique a empresa e a documentação da empresa. A empresa tem que estar cadastrada na Caixa Federal. Então, nós estamos cuidando disso aí. Foi essa semana que chegou para nós E a gente está cuidando aí que tem que ser respondido até essa semana.
É, diante disso tudo, gente, antes de passar a palavra para o vereador, nós percebemos a preocupação do prefeito e está atuando em todas as áreas. A gente entende que ele tem que priorizar, né, as necessidades mais, com mais rapidez, que esteja com mais necessidade. Então, às vezes, vamos pedir à população que aguarde só mais um pouquinho, que já tem mais 3 anos para o prefeito executar. Tem muita água para rolar, passar debaixo da ponte ainda. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Excelência, eu só queria reiterar a palavra da Vossa Excelência, Sr. Everton. Eu gostaria de pedir o seguinte. Na quadra do bairro São Paulo, se pudesse, eu gostaria imensamente de pedir que fosse feito igual existe essa quadra aqui, ali em frente à casa do Laís Silva. O que acontece? É uma quadra fechada, onde as crianças, com aquelas grades, as crianças pulam, rasgam, quebram. Se ela fosse fechada, que ela poderia ser usada para eventos. Muitas pessoas não têm condições de pagar, por exemplo, para fazer uma festa, um aniversário, um casamento, ou um evento, por exemplo, evangélico. É o que acontece muito nessa quadra aqui, ali em frente à casa do Laís Silva. Eu acho que se nós pudéssemos fechar da mesma forma que aquela ali ela pode ser usada por esporte, para eventos religiosos, para eventos de festivos, e outras coisas mais. Eu gostaria de fazer esse pedido que foi feito já um requerimento. Se pudesse fazer, eu adoraria. E o povo do bairro São Paulo e do Areal adoraria, porque a maioria deles são pessoas de baixo poder aquisitivo e não tem como pagar. Por exemplo, nós temos uma área de festas ali, é 700, 800 reais cada festa. E todo mundo tem um filho, todo mundo tem uma criança que quer fazer um aniversário. E se pudesse ser fechada de alvenaria, seria muito melhor para nós. E o custo não seria tão alto assim, a diferença, se pudesse me responder.
Com certeza, se fechasse seria muito bom, mas isso não é muito fácil não. Nós primeiros vamos colocar ela para funcionar, colocar iluminação, instalação hidrossanitária, pôr ela em condição de funcionar. Agora, fechar é mais difícil, porque tem que fazer fundação, tudo ali, é complicado para fechar, mas posteriormente a gente pode estudar isso também. A princípio, a nossa ideia é colocar a quadra funcionar, a iluminação, a instalação hidráulica, a instalação sanitária, tudo 100%. E colocar um zelador também lá.
Se tiver um zelador, já não vai deixar ninguém, porque lá virou um ponto de droga. E eles vão lá, destroem. É o cúmulo do absurdo. Eu não vou citar nome aqui, porque vai ficar vergonhoso se eu citar o nome aqui. A pessoa foi lá, retirou na gestão anterior, retirou a iluminação, pegou, levou tudo lá, coisa feia, não comentar nada, deixa, não vou citar nome de quem foi, não foi o prefeito, mas foi pessoas, é uma coisa muito feia, infelizmente, retiraram, acabaram com tudo lá, e agora só virou um ponto de droga. É um lugar sem iluminação. Inclusive, eu quero convidar todos vocês que estão aqui hoje para quinta-feira, porque nós temos um grande problema também, que é o negócio da energia elétrica aqui de Guará. Porque a nossa energia aqui tem 3 pontos facultativos aqui. Ela falha ou no São Paulo, ou ela falha no posto, ou ela falha no centro. Então, ele vai estar presente dia 20 agora aqui. O
22.
É 22, né? De 22, ele vai estar aqui. Gostaria a presença de todos vocês, para nós reclamarmos, além dos pontos de luz que estão faltando, mas outras coisas, cobrar ele. Muito obrigado, um abraço.
Esse assunto, vereador, com certeza, né, encaminhamos um ofício para o nosso excelentíssimo prefeito, para que, se ele puder, que compareça, tá, prefeito? Uma palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, excelentíssimo prefeito, autoridades aqui presentes. Eu gostaria de fazer só um desabafo sobre um fato que aconteceu quinta-feira passada. Eu estou vendo aqui que a pessoa que postou no Face, eu até já comentei sobre o meu respeito, que eu tinha alugado uma chácara e estava jogando os entulhos na rua. Eu, como vereador, não poderia ter feito aquilo. É claro que não, mas só que eu fiz. Porque eu cheguei ao secretário de obra e perguntei se eu poderia jogar o lixo na rua que o caminhão iria apanhar. Ele me autorizou, isso foi de manhã cedinho. Quando foi 10 horas, o cidadão passou, tirou foto, botou para a rede nacional. Quer dizer, o vereador da rua Centenário está dando mau exemplo, não está dando Está dando mau exemplo a própria rua que ele mora, jogando lixo. E postou, e quem compartilhou botou, o cara é porco mesmo, kkkk. Tá bom, tudo bem. Eu gostaria de fazer um convite para ele, que falou isso, botou em rede nacional, que viesse aqui. Aí tem a tribuna livre, ele pode nos cobrar da gente, cobrar do senhor prefeito, é muito fácil. Porque o papel aceita tudo, internet aceita. Agora, eu tiro o chapéu, sou Humberto, desculpa falar o nome do senhor, porque o senhor vem aqui, o senhor nos cobra, o senhor fala, nós estamos aqui para ouvir, o senhor reivindica, mas essas pessoas que ficam aí por fora, por trás da câmera, de filmar, fazendo vídeo, eles tinham que vir aqui. É aqui que é o lugar dele nos cobrar, porque lá fora eu sou igual a eles. Sou cidadão igual ele disse que é cidadão ele, só que ele é um cidadão, se ele olhar para trás, ele vai ver o passado dele. Então o problema dele não foi o lixo que eu coloquei, foi eu. Porque nós não combinamos, eu não gosto dele, ele também não gosta de mim, não sou obrigado. Porque no dia que eu coloquei o lixo, o pessoal da Copasa estava colocando também. Eu ainda falei, ó, você coloca todo o lixo de uma vez que o caminhão está vindo recolher. Então o problema dele não era o lixo, é pessoal. Então eu gostaria que ele viesse aqui, cobrasse a gente aqui, que falar mal do prefeito, igual ele falou comigo, é muito fácil. Agora eu queria ver ele vir aqui, botar a cara aqui, cobrar da gente aqui. Porque aqui, se ele falar comigo o que ele falou lá fora, eu como autoridade aqui dentro, eu mando prender ele. A família dele vai me desculpar, porque não tem nada contra a família dele. Então, aqui dentro, quem manda é os vereadores. Qualquer um aqui dentro tem livremente, espontânea vontade de falar na tribuna livre. Desde que seja numa democracia, não atingir a gente com palavra, igual ele falou lá fora. Então, eu queria que ele viesse aqui na próxima reunião se defender. Porque cobrar da gente é muito fácil. Agora eu quero ver fazer o que nós fazemos aqui. É uma responsabilidade danada e eles ficam lá com tic-tic-tic-tic-tic, cochichando aqui, cochichando ali, mas não vem aqui. Entendeu, senhor prefeito? Falar do senhor é muito fácil. O senhor mostrou aí, ó, o trabalho do senhor. Eu não estou te defendendo, não estou te agavando, não estou falando nada. Só estou vendo o que o senhor está fazendo. É difícil. É muita coisa para uma pessoa só fazer nesse período que o senhor fez aí. Então as pessoas ficam cobrando da gente, mas não vem aqui para ver esse trabalho que o senhor fez aí, entendeu? É isso que eu queria deixar, um desabafo. Faça o convite para ele vir aqui e cobrar da gente aqui. Não é lá fora, não, porque isso aí é uma covardia que ele faz. E quem compartilhou com ele é mais covarde ainda, tá? Muito obrigado e boa noite a todos.
Tá certo. Vai, vereador. Pode falar, seu prefeito.
Quanto a vereadora falou sobre a roçada dos córregos, nós já tínhamos começado e paramos por esses dias com essa chuva forte que está dando, que às vezes roça e vem uma enxurrada forte, leva o capim que roçou e vai fazer um dano maior aí na frente. Então nós paramos esses dias, mas nós vamos voltar a roçar. É outra coisa que você falou dos ratos, que tem muitos ratos, isso aí o pessoal tinha que evitar de jogar lixo no córrego, porque o lixo é que traz o rato, não é o capim alto. Então, se o pessoal cooperasse, que o caminhão passa 3 vezes por semana, que cooperasse em deixar o lixo para o caminhão coletar, para evitar, que sempre evita, melhora a condição agora. O capim está alto, essa época chove muito, o capim cresce, mas nós vamos continuar. É só a chuva dar uma tréguazinha que nós vamos voltar a roçar e fazer todo o perímetro urbano.
Senhor prefeito, nós fizemos um requerimento, eu e o vereador Everton, e o senhor me disse que iria contratar até mais, ia colocar mais 2 pessoas para colocar, fazer a limpeza geral do córrego, daqui de baixo até lá em cima no Bar São Paulo. É onde o senhor acabou de falar, e por causa da forte chuva, o que adianta, né? Roçou e o mato vai todo embora e acaba entupindo em outros lugares, né?
É isso mesmo.
Outra coisa muito chata, vereador, foi muito feio o que o rapaz, né, postou. O senhor está muito chateado. Essas pessoas não sabem o quanto de responsabilidade um vereador tem. Então, fica aqui a nossa indignação por um fato isolado, mas o senhor não se preocupe se não, senhor Batista, porque todos aqui sabem o potencial do senhor, sabe que o senhor é um homem de bem, sabe que o senhor vive aí na rua e ajudando as pessoas. Então, por uma pessoa, só não se preocupa com isso não. Vai, segue o meu conselho. A gente fica chateado, sim, porque ninguém gosta, né, do nome da gente estar sendo falado. Mas fica aqui o meu abraço para você e, infelizmente, que essas coisas parem de acontecer. Com a palavra, a vereadora Lidiane Alfrazi.
Boa noite a todos novamente. Eu não sei se mais para frente, senhor prefeito, tem lixo, mas nesse período ali, de frente à minha casa,
e de frente à casa dos vizinhos, ali do lado da minha casa, não tem lixo jogado no córrego, é muito mato mesmo. Eles estão subindo pelo cano do esgoto.
Não. Sim, eu concordo com você.
Aí eu não sei mais pra frente. Não,
o que faz a proliferação do rato é o lixo. O rato vem onde o lixo está. Então, às vezes, o morador lá de cima jogou, veio pelo córrego e os ratos aparecem. Não quer dizer que foi ali que jogou. Mas para evitar que o caminhão passe 3 vezes por semana, então vê se consegue colocar o lixo para ser levado para a lixeira. Porque isso aí evita
pedir a conscientização da população, né? Para ajudar a administração. Isso é o que mais importa.
E outra coisa...
Muito obrigada.
E outra coisa de proliferação, o Pita falou sobre os cachorros. Então nós estamos tentando trazer uma empresa aqui em Guarará para fazer a castração dos cachorros. Porque diminuir a população deles não tem jeito. Porque tem cachorro pra caramba aí na rua, não tem dono. Mas todo mundo vai lá e põe a comida pra ele. Ele não é dono, não leva pra sua casa, senão o cachorro não é meu. Mas ele tá tratando o cachorro, então o cachorro continua ali. E se a gente fizer a castração, não vai aumentar a população. Vai ficar isso por aí, eles vão ficar mais velhos, vão diminuindo, mas... não vai aumentar, porque vão castrar macho e fêmea. Agora, o complicado é a apreensão deles para castrar.
Nós já conversamos sobre isso, né, prefeito? Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Eu ia até fazer essa pergunta pelo requerimento que eu coloquei, né, mano? É porque, quando eu mencionei o requerimento, parece que até os cachorros adivinhou. Vieram tudo pra beira da câmara ali, ficaram na porta da câmara ali, deitadinho. Aí nisso passou o cara de moto por em cima, né vereador? Então, isso para a gente fala, mas a gente não tem culpa. Eu tô vendo até os moradores também não tem culpa, porque muita gente de outros municípios, eu já vi ali no posto, eles param a caminhonete, solta 2, 3 cachorros. Outro dia eu passei pela cutieira, fui levar madeira em bicos, uma cachorra vinha com 8 cachorrinhos atrás. É gente que solta. Então, de outros municípios, eles passam por nós. Tô vendo até a população não tem culpa, porque várias pessoas têm cachorro aqui. Uns cuidam. Igual tá ali no teatro, também já falaram comigo ali, ó. Passa o caminhão, tira o lixo, já tá lá de novo. Aí uma chuva igual essa, tá cheia de terra, né, vereador? Então dá uma chuva. Aí entopa as bueiras, prefeito é culpado. Mas foi o senhor que jogou o lixo lá? Foi eu que julguei? É alguém ali, sempre. Então acho que tem, igual o Soyuz. Soyuz pintou o muro, acho que até brigou lá com os vizinhos pra não jogar o lixo no muro dele, que ele foi pintar o muro. Agora estou jogando do lado do teatro. Eu vi um prédio que já tá tombado, histórico do município, tá lá cachorro dormindo em frente. Então... eles vêm e falam com a gente. Assim, mas quem é culpado é algum morador de pedra aí que tá dando comida esse cachorro aí. Ó. Aí fica aquela bagunça, ração esbarramada, fezes de cachorro em cima da calçada. Então é isso aí.
Por isso a importância, vereador, do projeto de lei, o código de postura, né? Então isso aí nós vamos estudar e vamos tentar solucionar esse problema.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Justamente é sobre esse código de postura que teria que ter projeto de lei aqui, por isso mesmo, porque eu vejo, às vezes os funcionários passam, limpam, daí a meia hora vai uma pessoa lá e coloca o lixo. Então, se tiver esse código de postura, ele vai virar lei. O que vai acontecer? Viu? Multa, porque quando começar a doer no bolso da pessoa, a pessoa acho que vai parar, vai conscientizar que, poxa, tem que manter cidade limpa. E outra coisa que eu queria fazer uma pergunta para o secretário de transporte é sobre as adesivações do carro, que está tudo sem os adesivos. E esse carro do CRAS, que eu não foi nenhuma das pessoas que trabalham lá que me falou, não. Eu vejo comentário que esse carro está fazendo trabalho que não é do CRAS, está fazendo serviço de saúde, de escola. Eu acho que esse carro é justamente para o CRAS, para o assistente social. Aí eu gostaria que o senhor ou o secretário, né, informasse para a gente, para a população, o que está acontecendo. Às vezes está fazendo um trabalho que, porque não tem o carro dele ali, então a gente não está sabendo, entendeu, senhor prefeito? É só explicar para o povo por que o carro está desativado e está trabalhando fora da área desse que é da assistente social.
Não, o carro não está desativado, não. Porque às vezes o carro saiu para atender e precisou de mais um carro, aí foi o segundo carro para atender.
Eu digo é botar os adesivos nele para dizer de onde que é, sim, igual ele era, entendeu?
Isso aí não tem problema, não.
Não tem problema, não.
O carro às vezes sai para fazer um atendimento e às vezes fazer um segundo atendimento, aí vai outro carro para atender, e o carro é um só, e aí vai fazer o segundo atendimento.
Então,
mas quanto adesivo a gente pode colocar.
Justamente, é bom o senhor falar assim, que aí quem vai ouvir essa gravação vai parar de ficar, né, cobrando da gente esse tipo de situação, né, senhor prefeito?
Com certeza.
Com a palavra, vereador Everton Gomes.
Senhor prefeito, no dia 20 de fevereiro eu tinha feito um requerimento pedindo para disponibilizar monitora para transporte escolar na zona rural. Então eu acho que não foi disponibilizou ninguém para a área lá, porque teve umas duas mães hoje aqui reclamando sobre isso. Então eu pedi formalmente agora o senhor se poderia disponibilizar uma monitora para o transporte escolar na zona rural. A criançada sabe como é que é, né?
Deixar solta. Isso aí nós vamos estudar isso aí.
Só isso, tá, presidente?
É, gente, mais algum vereador?
Senhor prefeito, quero agradecer a presença do senhor.
Só um minuto. Muito... nós temos dois convênios aí que estão em andamento. Um é que a reforma da praça, que existia um dinheiro restante da praça, nós encerramos o contrato com a empreiteira, que era para virar o paralelepípedo da rua de baixo. Então nós trouxemos o gestor da Caixa aqui para acompanhar a gente, e ele falou que não tinha necessidade de virar o paralelepípedo e assentar de novo. Mas aí estava sobrando 160 mil, que nós falamos com ele para a gente rescindir o contrato com a empreiteira. Nós tínhamos vontade de aproveitar o dinheiro, não ter que devolver esse dinheiro para a Caixa, apesar do dinheiro não ter sido liberado. O dinheiro está na Caixa à disposição. Então ele concordou da gente remanejar. Nós fizemos um novo projeto da praça, foi aprovado na Caixa, e então esse dinheiro dá para ser liberado para fazer a reforma aqui da praça. E vai ter que tirar umas árvores aí que está trincando a calçada aí, ali perto do banheiro tem uma que a raiz foi lá dentro da rede de esgoto. Vai refazer o coreto ali com acessibilidade pro cadeirante. Ele vai ficar no nível da calçada da praça. E só que os defeitos que tem aqui nesse calçamento novo aí, nós vamos ter que fazer com recurso próprio, que a Caixa não paga isso mais. Que ela falou que já pagou, o serviço ficou mal executado nos pontos aí, nós vamos ter que corrigir. Inclusive as bocas de lobo aqui, a água passa por fora. Isso aí nós vamos fazer com recurso próprio. E outra coisa, tem uma pavimentação tá aí em algumas ruas aí da cidade, e também está sendo liberado esse dinheiro que nós vamos fazer também esse ano aí. Isso que está em andamento que nós devemos fazer. Obrigado.
É, senhor prefeito, nós só temos a agradecer a presença do senhor. Ficou aqui para os vereadores, né? Muito claro a posição do senhor em relação a vários assuntos, né? Quero agradecer aqui a presença de todos os secretários, tá, gente? E no mais, quero agradecer a todos a presença e convidar mais uma vez para a audiência pública da CEMIG dia 22, tá, gente? Às 18h30. Vamos tentar fazer aqui com Edson Lima, que é gerente de relacionamentos lá da CEMIG, para que ver que ele possa fazer para melhorar essa energia nossa aí.
Presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Sobre essa reunião, eu não sei se o senhor mandou convite para a zona rural. E lá costuma ficar um, dois dias sem energia lá. E eles ligam e eles não vêm. Então, acho que devia fazer um convite para eles também.
Nós estivemos, até o senhor prefeito esteve na última reunião da associação, e lá eu mencionei essa reunião com a CEMIG. Alguns, sitiante, o pessoal da área rural, alguns com certeza estão sabendo. E acredito que outros não. Então, vamos tentar fazer esse convite para outros sitiantes, tá, gente? Gente, nada mais vendo esse tratado, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 5 de abril às 19 horas. Muito obrigado e boa noite a todos, tá, gente?
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 4ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de março de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.